Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está aí acompanhando a programação da VC e para você que chegou agora também. Nós estamos aqui chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nosso programa Semeando a Boa Nova conta com a sua participação. Você liga para a gente no telefone fixo 44 35 90 20, pode ligar também no celular 997-666-555. Aliás, você pode ligar também nesse telefone para mandar mensagens e WhatsApp também via SMS. Estamos aguardando o seu contato. Você nos acompanha também pelas imagens do Facebook Live. Nós estamos aqui com as câmeras da ABC ao vivo transmitindo. Aí você acessa o Facebook Rádio ABC 1570 e nos assiste aqui em tempo real. Se você preferir, pode mandar uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Todos aqueles que nos contatam concorrem com o Mobilinho ao Nível Espírita, gentilmente oferecido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos numa manhã de sábado, uma manhã muito bonita do inverno brasileiro, previsões de 16 até 29 graus, equipe Apostos, o Emerson passando o bastão agora, passando o bastão para o nosso querido Marcelinho, que está chegando aí para pilotar os botões mágicos aqui da nossa técnica. Marcelo está lá pilotando os botões para fazer o som chegar até você aí. Lá nos telefones, o Eros e o Danilo, nos comentários o Hélio, o Fernando, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Flávio. Nós estamos recebendo hoje aqui com muito carinho o nosso companheiro Egenivaldo Forte. O Forte é trabalhador do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo e vai falar para a gente sobre culpa e auto-perdão. Forte, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova. Muito bom recebê-lo.
Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês, participar desse trabalho tão importante, onde a doutrina espírita é tratada com carinho e levada aos corações como algo que liberta, que esclarece, que ilumina. Então me sinto muito feliz de estar aqui com vocês.
Forte, nós aqui estamos contentes de você estar aqui com a gente. E hoje para falar desse tema, que é um tema tão impactante, porque nós vamos falar de culpa, auto-perdão. E a gente começa perguntando para você aí, né, Forte, se tem diferença entre culpa, arrependimento, remorso. Por que nós estamos perguntando isso? Porque muitos de nós nos sentimos culpados por coisas que nós fizemos ou que poderíamos ter evitado e não evitamos, por erros. Vamos estudar isso aí de acordo com os princípios de Allan Kardec? Tem diferença forte entre culpa, arrependimento, remorso? Tem diferença?
Vou começar falando, contextualizando, falando um conjunto de rock brasileiro.
Opa, aliás, você não vai lembrar aí do Abbey Road, né, dos Beatles, essa semana completando 50, hein?
Se não me falha a memória, é Engenheiro do Havaí. Eles falam, uma grande banda, hein? Tem uma frase muito interessante que ele fala: somos o que podemos ser, somos o que podemos ter. É muito importante a gente entender que somos o que podemos ser. A evolução não dá saltos. Na medida que a gente se esclarece, na medida que a gente evolui, os conceitos da nossa vida, a maneira com que a gente aprecia a vida e se posiciona e significa a vida, vai se alterando. Então, somos o que podemos ser, somos o que podemos ter. Isso é um crescimento incessante. Então, a doutrina espírita veio no momento adequado onde a humanidade já podia ser o que podia ser, ter o que podia ter, numa perspectiva muito mais abrangente da vida. O amadurecimento intelectual, as ideologias, né? O amadurecimento moral da humanidade. E os espíritos puderam encontrar um ambiente favorável a semear novos conceitos. Não que são novos do ponto de vista das leis naturais, que as leis sempre existiram. Portanto, na hora que a gente fala de culpa, arrependimento, remorso, hoje nós estamos iluminados pelo Consolador prometido por Jesus e nós entendemos a distinguir culpa, arrependimento e remorso de uma forma a entender a misericórdia divina. A revelação das reencarnações, esse é um processo extraordinário. Muitas vezes a gente não dá tanta atenção como deveria dar para estudar a reencarnação, que os espíritos estabelecem que é isso que precisa ser divulgado. Não só o conceito, porque Deus está presente em nossas vidas. Se depender de Deus, somos o que podemos ser, filhos de Deus.
Então, mas são diferentes? Se a gente fala assim para o nosso ouvinte lá, quem está na nossa audiência agora lá, olha, você que está na nossa audiência aí, observa bem isso, o sentimento de culpa. Eu estou com um sentimento de culpa muito grande, mas ao mesmo tempo estou arrependido, mas sinto um remorso enorme pelo que eu fiz, etc. Essas coisas são diferentes, são sentimentos diferentes?
Eles são sentimentos diferentes, mas estão conectados.
É porque a gente está nominando um sentimento, né?
Tem uma característica processual. Diferente. Quando você sente a culpa, e a culpa está legitimada por uma intenção sincera de transformação, diz os Espíritos, essa culpa, ela desaparece.
A culpa seria o reconhecimento do erro.
Mas muitas vezes a culpa, o reconhecimento do erro, mas você pode reconhecer o erro e entrar num processo de desestruturação emocional e espiritual. Você entra num processo obsessivo, de auto-obsessão, e o remorso vem e te traz uma situação deplorável até.
O remorso é aquela sensação profunda de arrependimento, de dor pelo que foi feito, de ter feito alguma coisa errada, etc.
Aí, por isso que nós estamos associando o auto-perdão. Porque somos o que podemos ser. Eu errei, eu me sinto culpado, mas ao mesmo tempo era o que eu tinha para dar. Era a revelação exata da minha resposta àquela situação, àquela pessoa. Por exemplo, alguém faz alguma coisa contra mim e eu imediatamente ajo em dissonância com o amor, né? Eu já sou um espírito esclarecido acerca do amor. E isso pode gerar uma culpa. Eu não devia ter feito isso, né? Então, imediatamente há um processo de arrependimento. Você até tem um remorso, que são sentimentos... Vamos dizer, pertence a uma família, eu não sou psicólogo, mas os psicólogos naturalmente distinguem isso com mais facilidade, mas eles estão assim fazendo um movimento que pode ser entendido um movimento positivo, desde que ele esteja orientado pelo alto amor.
Eles estão circulando como se fosse o centro deles, fosse todo composto de uma coisa só.
Sim, que é o sentimento íntimo. Mas é a vida que é organizada pela inteligência suprema, o amor que Deus tem por nós, esses mecanismos, eles existem exatamente para que a gente possa evoluir. O auto-amor é aquele... Bem, eu me arrependo, não devia ter feito. Imediatamente eu me coloco à disposição da vida para que ela me ofereça imediatamente a mesma situação, a mesma circunstância, para que eu demonstre o arrependimento dinâmico, que é... O refazimento do caminho. Nesse instante eu revelo um alto amor que foi ensinado por Jesus. Eu só posso amar meu próximo, ama teu próximo como a ti mesmo.
Aqui mesmo.
Se eu não tiver esse alto amor, eu não consigo me movimentar, porque erros e equívocos vão acontecer na minha vida. Eu sou um espírito imperfeito, então eu não posso ter culpa, essa culpa que deprecia que paralisa, mas a culpa dinâmica de reconhecer o erro, de se arrepender sinceramente e imediatamente se colocar à disposição da vida para progredir, orientado pelo alto amor.
8:11, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Você que está nos ouvindo aí, chegou agora. Nós estamos aqui, vamos juntos até as 10 da manhã, com o tema de hoje, culpa e auto-perdão. É um tema importante para você refletir aí, culpa e auto-perdão. Manda sua questão para a gente aqui, manda o seu comentário, diz para a gente o que você está achando, diz o que você pensa sobre esse tema. Aliás, responde para a gente aí, você acha difícil se perdoar ou perdoar os outros? Responde para a gente, essa pergunta é a pergunta do dia de hoje aqui para você responder para a gente. Vai lá na nossa página, no Facebook Live da ABC, você acessa lá o Facebook, Rádio ABC 1570, responde lá para a gente, você acha mais difícil perdoar a si mesmo ou perdoar os outros? Vamos entender o que está acontecendo ainda com você, né? Flávio Tonini quer fazer um comentário. Bom dia, Flávio. Aliás, obrigado por você ter me substituído a semana passada. Semana que vem vai ter que estar de novo.
Perfeito. Foi, graças a Deus, uma oportunidade de trabalho, né? E o Forte explicou muito bem, né? Trouxe para a gente luzes aí as condições de culpa e perdão. E eu gostaria, Forte, de nos amparar, né, numa palavra que nos foi oferecida por Emmanuel no livro Pronto Socorro, que ele nos diz que o remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. Eu achei essa colocação de Emmanuel muito pertinente, né, para que possa alicerçar.
Pode repetir, por favor?
Claro, ele diz assim que o remorso é um lampejo de Deus, lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência.
Eu imagino o lampejo, uma luz intensa que Deus lampeja, né?
Isso mesmo.
Uma luz intensa que esclarece.
Marinho, nós estamos falando aqui de culpa, auto-perdão. Evidentemente, a lei humana, as leis, elas consideram que o arrependimento, a culpa, etc. tal, tem uma punição que precisa ser cumprida, independente da pessoa se arrepender ou não, tem que ser cumprida. E na questão espiritual, o espírito se arrependeu, a pessoa se arrependeu do que fez, está tudo liberado, não precisa fazer mais nada, não precisa resgatar, está tudo bem, está tudo esquecido, vamos para frente, fui.
Bom dia, Turíbio, bom dia, ouvintes queridos, né? Bom, eu preciso começar dizendo aqui que eu tenho um pouco de dificuldade de entender toda essa psicologia dessa história aí. Eu acho que, para mim, culpa a gente vê no dia a dia, né? Para mim, culpa é o jogador de futebol que, numa hora de disputa de pênalti, chuta a bola fora e fica com aquele sentimento todo de que ele foi culpado pelo time perder o campeonato, né? Para mim, culpa é aquela criatura que precisava fazer uma visita a um parente que estava para falecer, não fez a visita, o parente foi embora e ele fica carregando aquilo para ele. É assim simples a coisa, sabe? Então, acho que o que a doutrina espírita nos diz e pergunta para a pergunta que você fez, né? E aí, o que a gente faz com isso? Dá certo? Basta a gente se perdoar? Basta a gente entender que nós somos imperfeitos? Basta entender de que nós não conseguimos fazer melhor por alguma limitação nossa, por alguma... Não é suficiente, né? Nós aprendemos com o Espiritismo que nós precisamos, de alguma maneira, irmos a um processo de reparação, né? Aquele jogador de futebol que perdeu o pênalti e fica se sentindo culpado, né, pela perda de campeonato do seu time, né? A vida vai dar outras oportunidades para ele. Ele vai brilhar em outros momentos. Em outros momentos, ele vai, de alguma maneira, fazer um trabalho espetacular. Quer dizer, ele vai ficar ansiando por aquela oportunidade para corrigir alguma coisa que ele fez. Até o dia que ele consegue, ele se redime daquilo, e aí seu espírito vai ficar tranquilo, porque ele fez um bom trabalho, reconhecido por todo mundo, foi o salvador da pátria numa outra circunstância, né? E isso vai redimi-lo dentro dele. E assim somos nós na vida também, assim simples, né? Se a gente tem em algum momento alguma coisa que nos arrependemos, algum momento que a gente sente culpado, vamos entender que aquilo, como foi dito aqui pelo Forte, é o que nós conseguimos fazer naquele momento. E vamos colaborar com a vida para a gente ter uma outra oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, e a gente conseguir com aquilo, de alguma maneira, resgatar aquele momento difícil.
Quer dizer, tem que resgatar. fez, cometeu o erro, tem que resgatar, não tem né, atenuante
temos que,
aí, né?
Temos que reparar, é da lei isso. Claro. Mas sem castigo de Deus, sem nada disso. Isso é com a gente, né? Nós é que vamos querer.
Forte, você queria fazer um comentário, Forte?
Eu gosto muito dos exemplos associados ao futebol. Eles são riquíssimos, né? O futebol é um esporte extraordinário.
Faz parte da cultura brasileira.
Agora, esse exemplo Marinho eu adorei. Por exemplo, a pessoa vai bater o pênalti. Aí ele perdeu, como ele falou. Aí ele diz que o campo não está bom. Aí ele diz que a marca onde está a marca do cal lá da pênalti tinha um buraco. Ele diz que a chuteira dele, a trava, era de borracha, quando deveria ser de alumínio. O campo tem um desnível. E foi por isso que ele perdeu. Então, aí, nesse instante, ele perde uma oportunidade de autocrítica sincera, né? De assimilar que ele deveria, durante a semana, ter se preparado melhor, né? Já reconhecer que o campo tem os deslizes que podem ocorrer. Enfim, não ao assumir, é muito importante assumir a responsabilidade. Nem vou usar o termo culpa propositalmente. Assumir a responsabilidade desse equívoco, desse meu erro. E não foi o campo, não foram as circunstâncias, não foi o vento que estava soprando. Porque, afinal de contas, do outro lado, tem um goleiro também que não quer sentir culpa. Que eu quero colocar o goleiro aí na perspectiva da circunstância que a gente vive. O próximo, por exemplo.
Nesse caso, o goleiro faz o papel daquelas circunstâncias da vida.
Você vê que o goleiro nunca sente culpa quando a bola entra. O goleiro fica isento de culpa. Por quê? Porque ele sabe que ele vive uma situação desfavorável. E muitas vezes, nós, goleiros da vida, entre aspas, vivemos situações dificílimas, que é exatamente a vida nos colocando nas circunstâncias próprias à nossa evolução. Eu não pude dar a resposta à vida como eu poderia, como eu deveria, pelas informações que eu tenho. Mas isso não significa culpa para mim. Eu ainda não estou pronto. Isso ainda não consigo realizar. Aí é o alto amor permanentemente me orientando. O alto amor, esse tema ficou perfeito, porque ele, no final, ele remete nossa mente, nosso espírito para o alto amor.
8:18, Hélio, você queria fazer um comentário?
Vou colocar a minha colher nesse angu aí, né?
Pode entrar na área. Agora é a hora do Hélio bater o pênalti.
Eu tive a felicidade hoje. Eu considero felicidade logo cedo, como até com o Marinha. Eu desperto com o rádio e despertei com o rádio com um psiquiatra falando. Ele estava dando uma entrevista, acho que era um programa até de tipo de auditório, gravaram um programa desse psiquiatra. Né? E ele foi conversando com outros médicos. Ele estava falando para outros médicos, ele psiquiatra e falando para médicos de diversas especialidades, né? E ele dizendo, né? Ele falando, eu peguei, me liguei na coisa, falei, poxa, é o tema do programa de hoje, né? E ele falando sobre a doença mental, né? A doença que se daqui. Ele estava falando sobre o hospital do dia agora, que vai ter o hospital do dia, onde as pessoas vão poder. Não se internam, elas vão e saem, passa o dia lá e saem as pessoas que estão com problemas mentais. E aí ele falou um pouco da doença da mente. Ele falava com os médicos, a gente, ele falava, vocês cuidam, de você que cuida de rins, você é um problema químico, né? Você que cuida de fígado é um problema químico, a mente não é um problema químico. Aí é um problema da psique. Aí ele falou uma coisa tão interessante, que ele falou assim, olha, nós cuidamos de um problema, tem um problema que existia antes da pessoa nascer. Ele falou, eu falei, opa, ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar, não. Existe antes da pessoa nascer. Então é uma doença que existia antes da pessoa nascer. E ele começou a falar, mas aí interromperam ele, acho que alguém falou, olha, vamos cortar esse cara, claro, antes que ele vai, falar da reencarnação. Então, quando você fala na culpa, se você vai no Livro dos Espíritos, tem as leis divinas e as leis humanas. Para ter culpa, você tem que ter transgredido alguma regra, certo? Aí você vai ser culpado. Se você não transgrediu regra nenhuma, você não tem culpa nenhuma. Não tinha regra, então não tem culpa. Então, qual é a lei que você transgride quando você sente a culpa, né? É uma lei divina. Pode ser uma lei humana também, né? Você pode transgredir, é uma lei de trânsito. Eu passei um farol vermelho. Eu sei que eu passei, não aconteceu nada, fui embora, certo? Agora, se você passou um farol vermelho, você transgrediu uma lei humana, e aí você causou um acidente, né? Você deu um prejuízo para outra pessoa, aí você começa a transgredir uma lei divina. E onde que está escrito a lei divina? Diz o Livro Espírito, na consciência. Então, a lei divina está escrita na consciência. Quando você transgride uma lei que está na sua consciência, que você sabe que está errado, porque está na sua consciência, você errou de propósito, vamos dizer assim, você errou por negligência, por qualquer coisa, aí você se sente culpado. Se você não errou por negligência, você não se sente culpado. Eu vou voltar no exemplo do pênalti, que ele falou assim, se o sujeito bateu o pênalti do jeito que ele sabia que ele podia, ele perdeu, ou o goleiro também não pegou porque não pôde pegar, ele não sente culpa. Porque ele fez o que ele sabia. Agora, se ele não fez, não bateu por negligência, porque ele foi negligente, ele não olhou se tinha buraco, se não tinha buraco, ele foi lá, ele desconsiderou o momento importante que era aquele momento, ele desconsiderou e perdeu, aí ele causou um prejuízo, aí ele sente culpa. Aí então vem a culpa, porque a culpa está na consciência. Que é uma lei divina que está escrita na cabeça de todas as pessoas.
8:22, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Se você está precisando aí limpar o piso da sua casa, do seu escritório, do seu hospital, da sua indústria, chame a Cleaning Solutions, Rua das Monções, 852, Santo André. Telefone 4437-1414. Se você quiser nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, ouvindo, se manifestando? Estou vendo que já tem gente aí escrevendo coisa para a gente aí. Fala, Clarissa.
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Tem gente mandando pergunta, respondendo a nossa pergunta do dia. Antes, queria mandar um abraço para todos os ouvintes, para Marise Zauner, para Raquel Aparecida, para Vera Pires, a Rose Caio, a Evane Galindo, a Glória Camargo, a Patrícia Conejeiro e a Mônica Correia. A Marise Zauner, Turíbio, inclusive, respondeu a pergunta do dia. Se é mais difícil perdoar a si mesmo ou aos outros. E ela respondeu que é muito mais difícil perdoar a ela mesma, já que ela tem consciência dos atos. E porque pode ter agido por mil motivos que desconhece. A gente tem também, Turíbio, queria mandar um abraço para a Carla. Ela está nos ouvindo da Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela falou que ouve o programa todos os sábados. Mandar um abraço carinhoso aqui do Brasil para ela. E ela traz um exemplo pra gente, Turíbio. Ela fala que há 7 anos, há 7 anos atrás, uma pessoa magoou ela, feriu ela num relacionamento. E essa pessoa demorou 5 anos para pedir perdão para ela. A pessoa pediu perdão, mas não fala mais com ela porque ela se sente muito culpada. E ela já comentou que não tem raiva, não tem rancor, mas a pessoa não consegue se perdoar. E ela até comenta aqui, eu gostaria de perguntar pro Marinho, que ela gostaria de ajudar essa pessoa que se sente tão culpada por algo que fez para ela, mas ela não sabe o que fazer. Então, Marinho, o que a gente poderia dizer para a Carla e para todos os outros ouvintes que podem passar por essa situação também?
É interessante este processo, não é? De como que nós podemos ajudar alguém que não se perdoa, não é? Às vezes esse processo de libertação, vamos assim dizer, dos nossos sentimentos de remorso, nossos sentimentos de culpa, eles são demorados, porque no fundo nós estamos falando de coisas íntimas, coisas da alma da criatura, né? É por isso que no Espiritismo a gente aprende, numa proporção mais ampla, de que às vezes apenas com a reencarnação é que nós vamos conseguir, por um esquecimento, vamos assim dizer, temporário, de um equívoco, de um erro, de algo que a gente fez, ter a oportunidade de recomeçar. Agora, quando estamos em vida, quando nós estamos ainda convivendo com aquela pessoa que poderíamos dizer que somos credores por conta de um equívoco que aquela pessoa cometeu, que ela fez, né? A maneira que isso é muito pessoal, é a maneira que eu vejo, é ajudar a pessoa, dentro dos princípios espíritas, né, de trabalhar a reparação daquilo, né? E a reparação daquilo vem no dia a dia, vem pelo contato. Se nós estivermos muito distantes, se nós deixamos de falar com aquela pessoa, se nós nos isolamos e não queremos conviver com aquela pessoa, vai ser difícil darmos a ela uma oportunidade de redenção, né? E talvez a maior proximidade adequada, sem que nós estejamos evidentemente invadindo a vida da criatura, estejamos nos insinuando em demasia, né? Mas procurarmos na convivência trazer para aquela pessoa a menor importância daquilo que aconteceu, né? De forma que aquela pessoa vá percebendo que aquilo que ela cometeu, né, diante do outro, não foi tão grave, que a pessoa já superou. Enfim, procurar voltar à normalidade das coisas. Agora, isso aí só vem com o tempo mesmo, vem com o relacionamento, né? De alguma maneira que a gente possa reparar, né? Ou seja, ensejar oportunidade para a pessoa de reparação, né? Ensejar oportunidade para a pessoa de todos os dias, com pequenas coisas inclusive, está demonstrando que está buscando reparar aquele episódio que existiu.
Clarissa.
Eu estou relembrando aqui, Marinha, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem uma parte que fala sobre o perdão, comenta-se a importância da gente perdoar as coisas que os outros fazem, não colocando um véu, mas um véu transparente, que facilmente a gente retira quando é conveniente. Então, quantas vezes, para a gente refletir isso, que alguém nos faz algum mal, nos causa algum problema, e a gente diz que perdoa, mas em determinados momentos a gente traz aquilo evidenciando o erro da pessoa. E isso muitas vezes pode gerar um complexo de culpa no outro, e é nossa responsabilidade, porque a gente tem responsabilidade pelos sentimentos que a gente causa nas outras pessoas. Então, acho que é uma reflexão para quando a gente buscar realmente aceitar conviver com alguém que magoou a gente, quando a gente continua esse relacionamento, que a gente possa buscar esse perdão verdadeiro, para que evite de trazer esse erro e evite causar os complexos de culpa que paralisam o outro, né?
Forte, nós vamos... temos um minutinho, exatamente um minuto mesmo, para a gente falar de uma coisa antes de nós irmos para o nosso intervalo aqui. Queria que você respondesse para a gente se o arrependimento ou remorso são sentimentos sempre negativos. São sentimentos sempre negativos.
Espero não me sentir culpado se eu não responder em um minuto que você me deu.
Você tem 10 segundos a mais, né?
São sempre negativos. A negatividade ou positividade vai ser definido se estiver orientado pelo auto-amor ou não. O auto-amor sempre caracterizará como positivos, porque torna-se dinâmico e reparador. A ausência do auto-amor torna-se altamente negativo. O auto-perdão, levando em consideração o que foi falado aqui do perdão, é muito importante. Quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Então, o exercício da misericórdia permanentemente nos habilita a ter essa dinâmica do auto-amor. Reconhecer-se misericordioso com os fatos, os eventos, as circunstâncias, tudo que foi falado até aqui, me habilita para significar sempre de forma positiva meus equívocos, meus erros. Me arrependo, me sinto culpado, mas com o alto amor eu prossigo, porque Deus vai, e na sua infinita misericórdia, me ofertará sempre a oportunidade da redenção.
8 horas 30 minutos, vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova. O Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aí, nós voltamos já, mas antes vai ficar uma pergunta aí sim, Forte, para você responder no retorno, né? Forte, o que a gente deve fazer quando a gente sente uma culpa lá no nosso interior, tal, por alguma coisa que nós fizemos ou alguma coisa que nós deixamos de fazer, né? O que, que a gente faz quando vem esse sentimento aí de inação ou ação negativa da nossa parte, né? Fizemos alguma coisa errada ou não fizemos o que deveríamos fazer. O que, que a gente faz? Você vai responder no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica com a gente aqui, não muda de emissora não. Liga para nós. Telefone fixo, 44-35-9020. Celular, 997-666-555. Aliás, para você ligar e mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Se você preferir, vai na nossa página no Facebook Live, deixa lá seu comentário, seu post, compartilha a página. Com certeza tem alguém da sua rede de contatos que está necessitando ouvir o que nós estamos falando hoje sobre perdão e auto, aliás, de culpa e auto-perdão. Vamos voltar já já. Responde para a gente aí. É mais fácil você perdoar a você mesmo ou perdoar os outros? Voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema culpa e auto-perdão. Convidamos você a entrar em contato conosco, deixar aí o seu comentário, colocar a sua dúvida, postar a sua dúvida para a gente saber qual é a respeito desse tema, culpa e auto-perdão. Do Facebook, Rádio ABC 1570 ou 4435-9020, 997-666-555. Bom, antes da gente dar continuidade aqui, tem algum recado, algum aviso aí, alguma coisa? Marinho, tem alguma coisa para a gente falar para os nossos ouvintes?
Temos sim, Toríbio. Está chegando aqui uma informação para a equipe aqui, que no próximo sábado, 17 de agosto, os irmãos lá do Centro Espírita Geraldo Ferreira
vão estar realizando um festival de caldos, né? É, se tiver friozinho,
festival
vai ser...
Festival de caldos?
É. Opa. É caldo verde, caldo ervilha, feijão. Vai ser lá no salão de eventos que eles têm. Beleza. Ali na rua Barão do Rio Branco, 430 em Santo André, né? Vai acontecer ali das 19 às 22 horas. E as vendas do o ingresso, né, podem ser feitas ali na secretaria mesmo. E lembrando que menor de 7 anos é isento de pagamento, não paga, né? Então desejamos aos companheiros do Geraldo Ferreira sucesso nesse novo evento aí.
Menor de 7 anos e maior de 120 não pagam, né? É isso?
É isso, exato.
Né? Maior de 120 também não paga. 8h36, ô Clarissa, você queria falar alguma coisa também, né? Conta, Clarissa.
É, e aproveitando o tema, né? Culpa, auto-perdão, amanhã a gente vai ter o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. E o tema, Turiba, é reconciliações sentimentais e conjugais. Então tem um pouco a ver com o tema de hoje também. Quem vai estar lá é o Ricardo Michelin. Esse encontro ele acontece às 10h30. É, na verdade, dia 11 é no domingo, né? Amanhã, verdade. Amanhã, hoje é sábado. E é lá, vai ser no Núcleo Espiritual Semeador, na Rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, Santo André. Eu postei na página do Facebook do Semeador Boa Nova para quem quiser lá conferir.
É interessante, né? Porque esse tipo de evento acontece todo segundo domingo do mês, né? Todo segundo do mês, a equipe lá do Semeador, comandada aqui pelo nosso chefe Turíbio, né? Ele leva a realização deste evento de reflexão para a questão da harmonização familiar, né? Então, todo segundo domingo do mês... Temos lá um convidado, temos ali uma interação com os participantes, com testemunhos que as pessoas dão, e o grande objetivo é que se promova ali uma espécie de uma reflexão, um estudo sobre temas que ajudam na harmonização da família, os casais que estão em desajustes, ou as situações de desajuste em família, quaisquer necessidades de... Porque no final da história o que se busca é construir a paz, né? A paz dentro de nós, a evolução espiritual saudável.
E amanhã, dia dos pais, né? Dá tempo da pessoa ir lá participar do evento e depois ir abraçar o papai ou fazer uma prece por ele, se ele não está mais por aqui, almoçar com ele, se ele está por aqui, né? Amanhã, dia dos pais. 8 horas e 38 minutos. Forte, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era em relação àquelas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer e que nos incomodam, né? O que, que a gente faz, Forte? O que é que tem que fazer quando eu me bater aquela culpa, aquele sentimento de culpa danado por alguma coisa que eu fiz, algum erro que eu cometi, ou que eu deixei de fazer? O que eu faço, Forte? O que a gente faz?
O Marinho contextualizou com o futebol, que eu acho muito interessante, conforme nós conversamos aqui no intervalo. E eu, da minha parte, vou mais uma vez falar das músicas populares, porque elas são repetidas nos rádios o tempo todo. Raimundo Fagner, um cantor muito interessante, e uma das músicas dele diz assim, ele fala de várias situações de arrependimento. Só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz. Aí na música ele comenta a respeito exatamente das culpas, das coisas que deixamos de fazer. O Marinho teve um momento que disse, né, o Marinho ou você, se me falha a memória, sobre o carinho, o afeto que às vezes a gente não dá visitando um parente, né? E a gente, o Marinho que usou. Aí aquela pessoa está em fase de terminal, doente, e você não faz a visita, depois você se sente culpado. Eu devia ter feito isso, eu devia ter ido lá, eu devia... Isso realmente é dramático. O Hélio se referiu aqui às orientações de psiquiatras, e no caso que ele vinha ouvindo pelo rádio. Esses nossos irmãos, espíritos também filhos de Deus, que são estudiosos da psique, do comportamento, eles estão à nossa disposição com a sua ciência para nos ajudar nesses momentos difíceis. São momentos, muitas vezes, ganham conotação de alta complexidade. Porque o arrepender-se do que eu fiz, eu posso chegar lá, como no exemplo lá da Filadélfia, né? A pessoa chega, oh, eu queria te pedir desculpa, eu não fui feliz, foi mal. Mas arrepender-se de algo que você não fez, é que você não tem como voltar lá e fazer. Então, são arrependimentos distintos e cada um com a sua dor própria. Arrepender-se do que fez tem a sua complexidade. Arrepender-se por ter deixado de fazer é outra complexidade. Então, é muito importante a gente, no momento que a gente não consegue distinguir isso, ou saber trabalhar com isso, ou resolver isso, a gente pedir ajuda. O alto amor, o alto amor que a gente está se referindo, muitas vezes é reconhecer-se pequeno diante de algo de alta complexidade. Então, humildemente eu reconheço, olha, eu não estou sabendo tratar isso. Não estou sabendo tratar essa culpa. Isso está me devorando, como diz o Raimundo Fagner. E eu vou buscar nos psicólogos, vou buscar nos médicos, nos psiquiatras, nas orientações dos psicanalistas, enfim. É muito importante a gente ser bem orientado nesse sentido. Porque, principalmente, Turíbio, só para todo mundo aqui participar, eu vou levantar essa bola aí para o Marinho, no futebol, vou levantar a bola, vou fazer um cruzamento bem feito agora, bater um corner aqui. Deixar de fazer. Nós estávamos aqui comentando sobre nós outros espíritas, cristãos espíritas, ou espíritas cristãos. Jesus falou assim: a quem muito é dado, mais será solicitado. A mente esclarecida pelo amor que Jesus nos ensina, realmente, ela traz para nós algumas coisas complicadas. Porque nós poderíamos estar fazendo muito mais. Nós cristãos espíritas, cristãos de um modo geral, que compreende o amor como o relevante, o importante, o mais importante, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, a gente precisa compreender que a gente sentirá esse sentimento de culpa todas as vezes que nós não nos orientamos na consciência, como disse o Hélio, porque as leis de Deus estão registradas na nossa consciência, da gente não poder mais falar, dizer, olha, eu não sabia, porque a gente sabe. Então é muito importante não ter dois senhores. Jesus disse que a gente não pode atender a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Então é muito importante, Jesus diz assim, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Então a consciência iluminada pelo Cristo, ela realmente reivindica muito. Às vezes a gente diz assim, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Aí esse mundo, eu finalizando, porque eu não quero me estender tanto, não quero fazer uma palestra, mas eu vou dizer para vocês sinceramente, eu quero ser bom, Turíbio, eu juro para vocês. Quero ser bom, quero ser humilde, quero ser condescendente, tolerante, quero ser indulgente. Juro para vocês que eu quero. Mas tem gente que não deixa. Tem gente que não deixa ser assim. Então.
Mas nós sabemos que você tem um sentimento bom.
Então, é eu que tenho que decidir. Tem gente que não deixa. O mundo é assim. Então, muitas vezes eu não me sinto culpa porque tem gente que não deixa. Não é a pessoa que não deixa. Eu é que ainda não tenho a coragem de amar, mesmo nas circunstâncias que as pessoas não deixam.
8h44, Marinho, tem uma situação que eu queria que você abordasse, Marinho, que é o seguinte: todos nós vivemos um momento, nós estamos vivendo um momento, principalmente em algumas sociedades como a nossa aqui, de alta violência, gente praticando atrocidade, a gente vê noticiários, tragédias todos os dias, etc. tal. Mas alguém comete isso, alguém faz a violência, alguém comete a injustiça, alguém comete a tragédia, alguém comete o assassinato, alguém faz a violência acontecer. E essas pessoas, nós sabemos que em algum momento da vida, elas vão sentir a culpa. Mesmo que não seja agora, a pessoa que está cometendo uma atrocidade não sabe disso, ela não percebe isso. Mas lá no final da vida, lá na frente, quando estiver já terminando o ciclo da vida, ela sente o que ela fez. Que ela estiver sem forças físicas para tocar sua vida, a mente vai cobrar essa situação. E cobra mesmo, a gente sabe que os espíritos mostram para a gente que cobra. E aí, Marinho, como é que a sociedade que convive com isso tudo faz, hein? Como é que a sociedade convive com essa situação de atrocidades, etc.? E essas pessoas, principalmente essas pessoas, que estão aí na fase já do arrependimento, ou que já estão arrependidas do que fizeram e que não conseguem mais pedir desculpa para o seu agressor, para o seu agredido, para aquele que ele agrediu, para aquela com quem ele cometeu atrocidade. O que, que essa pessoa faz, hein, Marinho?
Toribio, eu acho que a gente tem que se socorrer em momentos desse tipo, com o tema de hoje, aos nossos ensinamentos, aos preceitos que encontramos na doutrina espírita, né? Eu estava aqui manuseando aqui um pouco o Livro dos Espíritos, e tem uma pergunta que eu acho que vai ao encontro do que você está colocando, que pode nos ajudar. Mais especificamente, a pergunta 1002, né? O Kardec perguntou aos espíritos: o que deve fazer aquele que no último momento, na hora da morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? Né? Veja, interessante. A pergunta é simples, objetiva, né? E a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec: o arrependimento apressa a reabilitação, mas não o absolve ainda, né? Não tem ele o futuro pela frente que jamais lhe fecha? Então veja, se nós ainda não temos a absolvição da sociedade, se nós ainda não temos, mas já estamos arrependidos, temos que aqui prosseguir na vida, prosseguir aguardando as oportunidades em que a absolvição virá, né? Agora, você abordou uma questão nessa pergunta, Turíbio, que eu quero voltar aqui aos companheiros para também não me estender, que é a questão da consciência. Quantas pequenas coisas, quantas coisas que nós fazemos hoje, que nós achamos normais, não é? E não temos consciência da agressão que estamos fazendo, ou não temos consciência do mal que a gente está fazendo. O dia que nós adquirimos consciência daquilo que a gente fez, que a gente percebe que foi um mal, aí se instala um pouco o processo de culpa e começa todo um processo. Ou seja, o processo de arrependimento, sentir culpa, se arrepender, reparar, que é como a gente encontra na doutrina espírita, é um processo evolutivo, né? É um processo de crescimento espiritual, né? Então, nada melhor do que viver a vida. Nada melhor do que, à medida que ganhamos consciência, à medida que sentimos a culpa, que nos arrependemos, é prosseguir esperando as oportunidades de reparar aquilo de alguma maneira. A vida, Deus é tão bom que Ele nunca vai negar para aquele que está arrependido, nunca vai negar para aquele que quer reparar uma oportunidade de fazer a reparação e se redimir.
E
pode durar várias existências para isso. E, mas isso redime a alma.
E por que não montar um programa, né, um planejamento de uma nova vida, de uma nova postura a partir daquele momento? Se está encarnado ainda, a partir daquele momento modifica. E se já desencarnou, começa a programar a nova reencarnação de uma vida melhor, né?
Mas Jesus fez isso, né? Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, diante da complexidade que é, porque nós temos nossas potencialidades. O ser humano, ele é potencialmente, né? Ele é tipo um Deus, né? Ele é, potencialmente, ele tem... Jesus fala: você pode que eu faça, e fazer o que eu faça, e muito mais. Isso é um potencial. Agora, cada encarnação nossa, nós despertamos e tornamos esses poderes ativos. Você ativa um poder que você tem, latente, e começa a usá-lo, né? Isso em cada encarnação. E normalmente... Esse despertamento se dá, a culpa ela desperta também isso. O arrependimento desperta isso, como o Marinho falou agora. Fala: puxa vida, eu fiz aquele negócio, porque eu comia, matava passarinho quando era criança. Você, não é culpa que você sente, você fala: puxa, eu era ignorante. Você percebe que eu era ignorante, eu matava passarinho. Como eu era ignorante? Você não fica feliz porque você fazia, mas também não se sente culpado porque você despertou. Então começa a ficar ativo uma potencialidade, você vai ficando ativo e você vai despertando e você vai pondo em prática. E Jesus, como é que Jesus resolveu essa questão? De uma forma muito simples. Eu acho que ele foi até Maquiavel não existia ainda, né? Mas foi maquiavélico, né? Como ele vê? Quem falou assim, ó, como é que eu faço então para cumprir as leis? Todas as leis. Ele falou, ó, você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você não faça nunca para o outro o que você não gosta que fosse feito para você. Se você fizer isso, você vai continuar sendo ignorante em algumas coisas, porque por ignorância você vai fazer alguma coisa errada ainda. Mas você não vai sentir culpa, porque você vai fazer da melhor maneira possível o que você sabe naquele momento. E lá no futuro, realmente, você vai sentir o quê? Não, nem arrependimento, você vai ser despertado. Puxa vida, olha, como eu era ignorante. Como é que eu fazia um negócio desse? Como é que eu batia no meu filho? Como é que eu fazia aquilo, né? E aí, mas é só um despertamento que vai passando. Um poder ativo que você tem, potencialidade que você tem latente, vai ficando ativo rapidamente na sua evolução.
8h51, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Superbanca é onde o pessoal do Semana Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa lá. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem, nós vamos receber aqui a nossa querida companheira de Olinda Couto, vai falar sobre o tema lidando com a perda de entes queridos. Olha que tema importante também aí. E hoje nós estamos com o Genivaldo Forte, que é atuante tarefeiro do Centro Espírito Obreiros do Senhor, falando de culpa e auto-perdão. Você que liga para a gente aqui, você concorre a um brinde. O nosso brinde é um livro espírita, que é uma gentileza que nos cede aí a editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também o Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Semana passada, nós sorteamos 5 livros, porque estava aqui a dona Miltz, que nos ofereceu mais 3 livros, além daqueles normais. A Ana Alice Rocha de Carvalho ganhou, a Maria Luísa Amaral também ganhou, a Encarnação de Freitas da Vila Assunção, a Patrícia Lima e a Araci Viana também ganharam. E vão retirar os livros lá no Semeador. Você que está com a gente aí, liga para cá, participa, que daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje. Flávio, você queria fazer um comentário e eu te travei lá na
trás,
porque tinha que entrar com uma outra questão
aqui. Imagina, na verdade o Marinho falou exatamente o que nós queríamos trazer também de esclarecimento aos nossos ouvintes, né, que essa questão, essa resposta que os espíritos nos trouxeram na questão 1002. Mas eu lembrei da minha mãe também, que falava que águas passadas não movem moinho, né? Ela sempre usava esse termo. E aí eu lembrei de uma passagem de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, que dizia assim, que as nossas lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes. Então, uma vez reconhecido, reabilita-te do erro através de ações novas que regressarão, né, o teu atual estado da alma. A soma das suas ações positivas quitará o débito moral que hoje contraísse perante a divina consciência. Então, assim, vamos pensar de hoje em diante. A resposta dos espíritos é muito clara, que não estaremos quites com a lei, mas é um processo que essas novas ações nos permitirão um futuro mais feliz.
8h53, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Líbio, mandar um abraço para Ivone Marques, Patrícia Costa, Ana Paula de Santo André, Sandra Brons, Wilson Costa, Anadia Ambrosa, Santa Paroles e Ana Alice de Carvalho, que respondeu, Turíbio, a nossa pergunta do dia, se é mais fácil perdoar a si mesmo ou aos outros, ela fala que acha mais fácil se perdoar, porque assim ela pode se corrigir. Mandar um abraço também para o Orlando, Papai Noel do Aramaçã, manda um abraço para o Hélio e a todos do programa. Um
abraço, Orlando.
E para Vanessa de Santo André, que fez uma pergunta para a gente, ela mandou por WhatsApp, Forte. Nós carregamos a culpa dos erros dos nossos antepassados? Temos que resgatar esses erros?
Bem, existem estudos psicológicos muito interessantes que eu, como leigo, só aprecio. Não entro no mérito porque não tenho essa competência. E fala da constelação familiar. Inclusive, Divaldo Pereira Franco tem alguns livros recentes falando da constelação. Muito interessante esse conceito de constelação, né? É um conjunto de estrelas, constelação familiar, é um conjunto de estrelas familiares. E é interessante, eu já vi algumas sessões de terapêuticas, que fui convidado para assistir, onde essa culpa dos antepassados, elas se manifestam de uma forma muito interessante. E Muitas vezes nós desconhecemos as culpas que estão correlacionadas aos antepassados. Eu recomendo à pessoa que sugeriu a pergunta através do WhatsApp que procure ler a seu respeito e procure especialistas nessa questão. Mas o que eu quero dar como contribuição é o seguinte: existem determinadas decisões que são individuais, escolhas individuais. O tempo todo nós tomamos decisões e fazemos escolhas, é inevitável. A vida ela é processada através das decisões e das escolhas que fazemos. E somos responsáveis por elas. A escolha definitivamente nos proporciona uma reação em sentido contrário, com o mesmo grau e intensidade. E existem aquelas escolhas que são familiares. Existe, por exemplo, o orgulho exacerbado de uma família. Esse orgulho estabelece na constituição da família preconceitos, por exemplo, atitudes próprias daquela família e que derivam dos ancestrais. Não me refiro ao processo reencarnatório por enquanto no meu raciocínio, por enquanto. Mas, muitas vezes, nós somos fazemos escolhas atávicas, do átavo, né, que é o pai do pai do pai do pai do meu pai. Então, nós temos uma conduta atávica, atavismo. Nós, às vezes, fazemos coisas que a gente nem sabe por que que faz. E se sente até confortável. Foi falado, o Flávio falou a respeito do que a mãe dele dizia para ele. A mãe dele está ali viva, intensa no raciocínio dele.
Não, vou precisar fazer uma pergunta aqui para o Marinho, aqui antes de nós irmos para o intervalo.
Então, ele disse que águas passadas não movem moinho. E ele falou, eu estava aqui apreciando o olhar dele, a expressão dele, ele falou isso com propriedade, com certeza, porque foi dito pela mãe dele. E ele se conduz, ele está ali tranquilo, minha mãe falou. Agora, acontece que muitas vezes a gente repete coisa, como ele repetiu, que não foi da minha mãe, foi da minha tataravó, que veio através e tal. Então, muitas vezes, nós temos realmente algumas responsabilidades e culpas que vêm do passado, dos nossos antepassados, e que faz a gente sofrer muito. Às vezes a gente acha que pela cor da nossa pele nós somos superiores, pela posição social que a gente ocupa, e isso traz uma deformação no nosso caráter e, por consequência, não aceitamos uma série de situações da vida. E muitas vezes eu individualmente quero me livrar disso, mas não encontro forças, porque são processos decisórios meus individuais. Eu sugiro que a pessoa também leia alguma coisa do Erich Berne, que é um contemporâneo do Freud, que fala sobre análise transacional. Fala das figuras parentais, das influências das figuras parentais na nossa formação psicológica. Então, eu diria para essa nossa ouvinte o seguinte: é preciso nos livrarmos, aí é uma decisão muitas vezes difícil, precisamos de ajuda, dos atavismos. Finalmente, agora trazendo para a nossa dimensão aqui espírita, eu diria o seguinte: todas as vezes que a gente tiver alguma dificuldade, nós devemos nos posicionar naquela praça em que a mulher adúltera foi trazida por Jesus, foi trazida a Jesus, porque precisava cumprir a lei dos antepassados. A lei era apedrejamento, até a morte, a lapidação. E Jesus disse: vamos cumprir a lei. Todo mundo conhece essa passagem, porque ela é belíssima e definitiva. Atire a primeira pedra quem se considerar sem pecado. Então, muito das nossas culpas é porque a gente não se livrou das pedras. As pedras ainda estão nas nossas mãos. A gente precisa entender que Jesus mandou a gente nem ter pedras nas mãos. As nossas mãos têm que ser mãos que afagam, mãos que contemporizam, mãos que socorrem, mãos que cuidam, não, mãos que têm esses propósitos, não cabe mais pedras nessas mãos. Então, nós estamos vivendo um momento muito grave, porque nós nos sentimos culpados, a ponto de agredir o outro, a ponto de trazer a tudo que a gente fala e tudo que a gente age, fazemos escolhas e tomamos decisões o dia todo, tranquilos, justificando a violência. Tem que morrer mesmo, por exemplo. Tem que fazer isso. Como é olho por olho, dente por dente. Então nós precisamos urgentemente, eu entendo assim, tirar as pedras das mãos. Porque senão a gente vai potencializar um processo de que justifica a minha violência pela violência do outro, ainda levando em consideração o que foi falado pelo Turíbio. Nesse momento, alguém precisa ter coragem de interromper isso, a da não violência. Quer ver um belo exemplo? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, que é exatamente a proposta de acreditar na força do amor, da não violência. Só existe uma possibilidade da gente interromper todo esse processo, é não sentir culpa. E eu não sinto culpa porque a vida é assim, é a lei do mais forte. Não é mesmo, não, é a lei do amor.
Marinho, quero aproveitar, nós vamos para o intervalo, mas só um minutinho aqui, que nós precisamos só falar uma coisa aqui. O Kardec estudou a questão da mediunidade, das questões dos médiuns, de uma maneira muito profunda. Aliás, eu quero sugerir à nossa ouvinte Vanessa, né, que fez essa pergunta aí, muito bem colocada, por sinal, que ela lesse lá no Evangelho a questão que fala sobre a família, né, sobre o conjunto familiar, etc., que o Evangelho explica isso muito bem. Mas o Kardec também fala no livro dos médiuns, e ele explica a questão das nossas relações com as vidas passadas que nós tivemos, nós como pessoas, individualmente. Como é que o Kardec trabalha essa questão das vidas passadas? O médium, ele recebe a influência de outros espíritos, etc., mas ele tem a vida dele também, não tem, segundo o Kardec coloca nos estudos dele?
Não, claro que sim. Eu vou pedir permissão para você, Turíbio, para a gente voltar a esse assunto após o intervalo, porque ele é extenso e eu gostaria de fazer
Legal. Uma
consideração sobre
então,
isso.
Então, nós voltamos a falar disso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para o intervalo, que o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, e nós voltamos já já. Você que está na nossa audiência, liga para a gente, 44-35-90-20, celular 997-666-555. Aliás, no celular você manda mensagens via WhatsApp e também via SMS. Se você preferir, vai na nossa página no Facebook Live, curte com as câmeras do estúdio aqui a nossa imagem, compartilha, porque certamente alguém da sua rede de contatos deve estar precisando ouvir sobre o tema de hoje, culpa e auto-perdão. Voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmia Pão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam a sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para a sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandré.premiapão.com.br. Prêmia Pão.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC.
Alô, ouvintes da ABC, aqui fala Osmar Zani. Tem um convite especial para todos vocês. A partir deste sábado, dia 10, às 10 horas da manhã, o nosso encontro aqui na ABC, Show da Cidade. Uma festa em seu rádio com os grandes sucessos do passado. Presentaço para você. Então não se esquece, sábado, dia 10, a partir das 10 da manhã, Show da Cidade na ABC.
Rádio ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado,
a Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 8 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre culpa e auto-perdão. Quero lembrar você que a semana que vem estará conosco aqui a nossa querida companheira de Olinda Couto com falando sobre o tema lidando com a perda de entes queridos. E estamos convidando você hoje a responder para a gente aqui a pergunta do dia. Você acha difícil se perdoar ou perdoar os outros? Porque o nosso tema de hoje é culpa e auto-perdão. Clarice, antes da gente continuar aqui, o que é que você tem para falar para os nossos ouvintes?
Queria fazer um convite, Turíbio, a participar da Noite da Pizza, um evento beneficente que vai ocorrer no Núcleo Espírita O Semeador, no dia 24 de agosto, é um sábado. Hoje o Fernando está em atividade externa, ele que geralmente fala dos sabores da pizza, né? Mas garantir para todo mundo que é uma noite muito agradável, convidar todos vocês para participar. No dia 24 de agosto, a partir das 7h30 da noite, preço R$ 35,00 por pessoa, Turíbio. Lá no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André. No decorrer das outras semanas, a gente vai lembrando também, mas já convidar para deixar reservado lá dia 24 de agosto.
Muito bom. Aliás, você vai postar esse cartaz na nossa página no Facebook, né? Legal, muito bem.
Turíbio, deixa eu aproveitar Maria, o embalo aí das notícias, né? É, nós temos uma notícia aqui que
Dia 24, que é o dia da pizza, está mais para o final do mês, né? Mas até chegar ao final do mês, eu acho que nós poderíamos dar uma passadinha lá em São Caetano, na festa italiana, que tem todo mês de agosto lá. Né?
É, exatamente. Está acontecendo todos os sábados do mês de agosto.
Eu gostaria de chamar a atenção, olha, nós estamos chamando para caldo, festa italiana.
É a parte culinária do Semeando Boa Nova.
Pode ir lá e comer sem culpa.
Essa é a parte gastronômica, culinária do Semeando Boa Nova.
Vamos comer sem culpa, porque dá um... Então, se for nessas festas, não vou sentir culpado. É sem culpa, é o prazer de estar lá com os amigos.
E a gente tem que explicar para o nosso ouvinte que, como as casas espíritas em geral não pedem dinheiro diretamente para aqueles que frequentam, não é? As pessoas que frequentam a casa espírita, elas são atendidas sempre gratuitamente em todos os sentidos. Os tratamentos de cura, os passes, a fluidoterapia que é aplicada, é tudo um trabalho feito por amor, né? Mas ao mesmo tempo a casa tem que pagar a luz,
as despesas, né?
Tem que pagar o zelador, tem que pagar. Então, como é que as casas espíritas geralmente arrumam esses recursos? Através do trabalho. Né?
E sem contar, Marinho, que é uma ótima oportunidade de vida em sociedade, né?
Não é verdade?
De sociabilidade, de troca,
e a forma que a gente encontra nas casas espíritas é através do trabalho dos próprios voluntários.
É,
os próprios voluntários trabalham, oferecem alguma coisa para os
frequentadores, tudo feito com carinho, né? Com
amigos,
amor.
Feito com muito amor. Quer dizer, é uma maneira assim, honesta, uma maneira... honrada, né? Feliz, que integra as pessoas, de arrumar os recursos para isso. Então é por isso que a gente tem sempre notícia de noite da pizza, noite do caldo. E o CEAR das Fraternidades, que é uma casa que nós temos uma grande consideração, uma casa que atende muita gente, né? Também está presente lá na feira italiana.
Legal.
Com uma barraca lá.
Eu só quis fazer
um
trocadilho.
A nossa ouvinte, Leila, está nos informando que a barraca dele está bem perto do palco ali, sabe? Barraca número 1, né? E que lá a Feira Italiana funciona todos os sábados, das 6h30 da tarde até as 11 da noite. E então, quem quiser também participar, eu acho que é mais um encontro, é uma festa, né? E ali também, eles têm várias quitutes que eles oferecem ali, né? Então a gente vai lembrar, tem hoje, tem amanhã para ir, sábado que vem 17, 18 para ir, e dia 24 vem no Semeador.
Eu vou só para a gente, só para nós não cometermos nenhuma injustiça, a Festa Italiana de São Caetano é uma brilhante realização da comunidade, apoiada pela Prefeitura, que trabalha muito bem na divulgação disso. Parabéns aos munícipes, à Prefeitura. E ela está sendo realizada lá no bairro.
Isso tem que ser estimulado, né?
Muito, porque quem participa são entidades beneficentes, entidades filantrópicas.
Não, e de juntar pessoas,
pois,
né?
Pois é, ali
de convivência.
Tem, exatamente, é tudo para
arrecadar. Isso é altamente
para
positivo.
Para a manutenção das entidades filantrópicas. É onde está o Seara das Fraternidades. Aliás, um abraço bonito. Eu vi as fotos. Se você entrar, convite para você entrar na página do Facebook da Seara, você vai ver lá. Eles estão todos trajados. Tipicamente, o Edson, inclusive, está lindo, todo trajado de italiano lá.
E está de mexedor de polenta.
Mexedor,
né?
De polenta. E está lá na Praça Comendador Hermelino Matarazzo, no bairro Fundação, em São Caetano, todos os finais de semana, sábado e domingo de agosto. Muito bem. 9h13, Marinho, tinha ficado uma pergunta aqui para você responder, que na verdade ela foi feita com base na pergunta da nossa ouvinte Vanessa de Santo André, que nos perguntou assim: nós carregamos a culpa dos erros dos nossos antepassados? Temos que resgatar esses erros?
É interessante.
E eu tinha pedido para você falar com base no Evangelho, no Livro dos Médiuns, do Kardec.
Não, sem dúvida. A primeira coisa que nos vem à mente nesse momento é de que, se a gente pensa em erro dos nossos antepassados, né, a primeira coisa que a gente pensa é que quem são os nossos antepassados, né? Muitas vezes, pelos processos da reencarnação, somos nós mesmos que estamos tendo a oportunidade de regresso para corrigir erro de outras vidas, né? Então, aquele sentimento que a gente tem de que, puxa vida, meus antepassados têm uma dívida para com a sociedade, meus antepassados têm uma dívida para com a família, coisa parecida, esse sentimento, ele pode, sem dúvida nenhuma, estar refletindo alguma coisa que a alma, o espírito, sempre ouviu, e pode ser ele mesmo um protagonista do passado, que está tendo agora a oportunidade de
Quer dizer, dentro da pergunta da nossa ouvinte, nós não temos necessariamente esse sentimento de culpa ou de nos arrepender por coisas que vêm dos nossos antepassados, absolutamente. Aliás, até é oportuno que a gente lembre o conceito que a Igreja tem do pecado original, né? Quer dizer, se isto fosse alguma coisa que efetivamente tivesse que onerar a nossa alma, onerar o nosso espírito por culpa, por erros de nossos antepassados, nós estaríamos negando o princípio da evolução espiritual, que é individual. A evolução, o espírito é um indivíduo, ele é livre, ele foi criado para evoluir, não é? E se ele pode fazer o bem para corrigir equívocos de passado, de outros, ele está construindo, ele está evoluindo de alguma maneira, mas sem aquele sentimento de que aquilo dependeu dele, ou sem transferir para ele aquele sentimento de culpa de que o antepassado tenha feito. Por isso que no Espiritismo o conceito de pecado original não se aplica, né? Não se aplica porque cada indivíduo está no seu estágio. No início do nosso programa, o nosso amigo Forte lembrava de que cada um está no seu limite, cada um é o que é, não é? E o que nós precisamos é, talvez, estarmos, ainda que conscientes de equívocos que nós tenhamos cometido, usando novamente a metáfora do futebol aqui, é bola para frente, né?
Bola
para frente, para que a gente possa encontrar novas oportunidades, para que a gente possa encontrar novas condições de cumprirmos os nossos desígnios e irmos devagarzinho resgatando os nossos compromissos, resgatando os nossos arrependimentos, as nossas culpas, porque todos os temos, né? Todos temos isso na nossa história espiritual. É um processo de crescimento, de evolução espiritual.
9:17. Olha, saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Glória Camargo. Parabéns, Glória. Você ganhou o livro, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, em Santo André. Clarissa está postando aí o endereço para você retirá-la. Lembro, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem um apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura, de construção civil. Acesse lá o www.torcisão.ind.br. Torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Estamos falando sobre culpa e auto-perdão. E está com a gente aqui hoje Anivaldo Forte, ator e tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Forte, como é que nós podemos nos redimir de um erro que cometemos se a gente não consegue repará-lo porque a pessoa que nós prejudicamos não faz parte mais da nossa vida? Como é que a gente faz para reparar este erro?
Interessante essa pergunta, porque essa impressão que temos pela ausência física da pessoa, não podemos mais reparar porque ela já não faz mais parte do convívio. Estamos nos referindo a uma visão eminentemente física, fisiológica. A pessoa não está aqui. Como é que eu devo me comportar? Mais uma vez, eu recorro ao mestre amado, que é Jesus, porque é nele que a gente encontra todas as respostas. Quando Jesus se refere, por exemplo, antes de ofertarmos a nossa oferenda aqui no altar, deixa a oferenda aqui ao pé do altar, vá ao encontro daquele que você tem alguma dificuldade, reconcilia-te e volte e eu faça a sua oferta. Muitas vezes essa pessoa está nessa resposta, nessa pergunta aí.
Ela não está mais ali, né?
Não está mais aí. Como é que eu faço? Então, nós, abençoados pelo Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, faz a gente entender que não existe ausência espiritual. Ninguém está distante. A pessoa, nós estamos eletromagneticamente ligados pelo pensamento. As relações espirituais, elas estão intrinsecamente ligadas. Pode estar em outra dimensão da vida, no mundo espiritual. Pode estar geograficamente lá nos Estados Unidos ou no sul do planeta. O nosso pensamento, o nosso sentimento está ligado a essa pessoa. E estabelecemos ondas de conexões permanentes. Toda vez que pensamos nessa pessoa, ela está viva, intensa. Essa é a razão pela qual muitas vezes a gente tem muita dificuldade em perdoar, porque sempre está ali, está sempre ali, está sempre ali. E às vezes a gente perdoa, mas a pessoa do outro lado não se comove por aquilo, não se move por aquilo, e a gente fica sentindo impotente. Entendo, orientado por Jesus, que a gente deve, da nossa parte, fazer o exercício do perdoar 70 vezes 7 vezes. De oferecer a face a outra face quando uma foi esbofeteada. Quando alguém nos solicitar uma caminhada de 2.000 passos, devemos ombrear com ela e dar 5.000. Quando alguém nos exigir de nós outros a concessão da blusa, da camisa, se dá a blusa, camisa e sobretudo, em outras palavras, mesmo que esteja distante, mesmo que fisicamente não esteja presente, nos libertemos disso. A libertação dessa situação é algo que é próprio de cada um de nós. Recentemente, só para dar um exemplo das minhas fragilidades, tive uma dificuldade com uma pessoa e foi muito difícil, porque eu não esperava, foi uma situação constrangedora e eu fiquei muito assim irritado, muito, eu tava, realmente não estava bem com aquela pessoa. Em determinado momento eu tive que me segurar para não agir de forma totalmente em dissonância com o cristão que eu pretendo ser. Mas fiquei por um período ruminando aquilo, sofrendo muito. E prece, aí eu faço as preces, vou no centro espírita, tomo o passe magnético, fico muito atento às mensagens que chegam para mim, leio o evangelho diariamente, enfim. Passou um tempo, eu descobri que aquela pessoa estava intensa dentro de mim porque eu é que não perdoava. Eu que estava escravo daquela situação. E quer mais? Nem, ela não estava presente. E talvez nem estará mais. Então eu descobri nessa experiência pessoal muito recente, espírito imperfeito que eu sou, o quanto realmente eu não preciso estar presencialmente com a pessoa. Não preciso estar tocando nela, vamos dizer, no corpo, ou olhando com os meus olhos no olho dela. A decisão é minha. Então, hoje eu me sinto melhor. Aliás, já ofereci a vida, se as circunstâncias forem necessárias que essa pessoa retorne à minha convivência, eu estarei melhor preparado para assimilar o que foi-me muito difícil não ter assimilado nesses dias que eu me referi. Então, eu entendo dessa forma. O Cristo realmente é a nossa bênção. É o nosso Redentor. É aquele que vai nos redimir. Agora, isso não se fará coletivamente. Não tem como eu querer que essa pessoa também entenda isso. Ou que, se for uma coletividade, que todo mundo entenda. Esse entendimento é próprio. É meu. O tempo de cada um é de cada um. Os conceitos de vida e a maneira com que se organiza emocionalmente é de cada um. Então nós precisamos entender isso, que o cristianismo, apesar de ser uma proposta de mudança da humanidade, ela se fará individualmente, de coração para coração.
9:24, Marinho, você queria fazer um comentário?
Ouvindo essas considerações todas, né? Me vem à memória, me vem à mente os vários momentos em que nós, na Casa Espírita, na reunião mediúnica, que é aquela reunião em que a maior parte das Casas Espíritas desenvolvem,
de atendimento aos espíritos sofredores, aqueles espíritos que se apresentam num estado assim muito ruim de condição íntima, né? Falando dos arrependimentos, falando daquilo que poderiam ter feito e não fizeram, né? Aquele sentimento de culpa que está ali presente naquela alma. E ali, naquele momento, o que os espíritos superiores procuram fazer é exatamente mostrar para aqueles que estão nessa circunstância as novas oportunidades que a vida lhes reserva, né? Aliás, eles são até trazidos para uma reunião dessa exatamente para poderem vislumbrar um futuro de reconstrução, um futuro de poderem se redimir daquilo que cometeram, né? Não tirando a absolvição das suas culpas, né? Mas ensinando o espírito como é que ele pode trabalhar aquilo no ponto de se redimir e se sentir quites com a própria consciência. Nesse sentido, eu até lembro, né? No livro, um dos livros da obra de Kardec, um dos cinco livros principais de Kardec, que é o livro Céu e Inferno, que ali tem um capítulo só para esse tipo de relato, né? Aqueles espíritos que estão sofrendo, estão na condição de sofrimento por ações que desenvolveram, né? E ao mesmo tempo sendo tratados, sendo orientados para que se liberem, né? Que a sua alma possa ser reconduzida para uma condição de bem-estar, né? De novo, é aquele processo que o Livro dos Espíritos nos ensina a todos, né? Começa com a consciência, depois o arrependimento, né? E depois a reparação como conquista para a redenção final da própria alma, né? É um trabalho de evolução. A gente viver a culpa, trabalhar a culpa, nos redimirmos dela, repararmos o que nós temos que reparar, para a gente poder se libertar. É um processo de libertação que começa da maneira mais difícil, começa com o sentimento de culpa. Mas se nós a encararmos e não a escondermos, se a gente não botar a culpa por baixo do tapete, não arrumar as desculpas que foram citadas, né, nós estaremos fazendo um trabalho de evolução espiritual, né, de encarar os erros e a gente ir vivendo com eles e aprendendo a corrigir. É aquilo que Jesus dizia em todos os momentos que ele curava alguém, né? Vá e não peques mais, né?
9:27, Hélio. É comum as pessoas dizerem, quando cometem erros graves, só dizer assim: não, eu não queria que aquilo acontecesse, não era bem assim. A culpa está relacionada com a intenção da pessoa?
Totalmente. 100%.
Está intencionada,
está culpada. 100%. Não tem aí, não tem atenuante, né? Quer dizer, o atenuante está. Tudo que é premeditado, inclusive nas leis humanas, assim como nas leis divinas, aí é semelhante. Premeditou, a pena é maior, né? Quer dizer, o crime premeditado, se você, nas leis humanas, se você matar uma pessoa, por exemplo, num ato de raiva, você pegar uma pedra ou uma faca de cozinha, isso é uma coisa que está disponível na hora e comete um desatino, você tem um tipo de pena. Se você comprou aquela arma, se você premeditou, se você buscou antes, se você teve tempo de raciocinar e foi lá e cometeu, a pena é maior, é outra pena, não tem atenuante. Não tem atenuante. A única diferença que tem para as leis humanas e para as leis divinas é que as leis divinas, normalmente, ela não é aplicada imediatamente na mesma encarnação. Porque, como o Emmanuel nos diz, né, através do nosso querido Chico, o retorno das leis divinas, ela é proporcional ao discernimento da criatura. Quer dizer, ela voltará no momento que a criatura puder entender aquilo lá. Mas que volta, né?
Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria fazer uma pergunta aqui, mas eu vou passar aqui pro Flávio, para ele nos ajudar também, né? Agora, tem aquele sentimento de culpa por alguma coisa que a gente não teve a intenção de fazer, não tem?
Sem sombra de dúvidas, né? Porque muitas vezes os nossos atos envolvem condições de falta de consciência, de entendimento. Mas ainda, como nós dissemos nas respostas anteriores, nos blocos anteriores, não nos exime de reparação, da condição que nós temos que mudar a nossa faixa vibratória, de não vivenciar aquela culpa nos martirizando, sofrendo, e aí a culpa parece ser dupla, né? Primeiro por não termos a intenção e segundo por provocarmos no outro algum sentimento negativo, e trabalharmos muito bem isso dentro de nós. Eu estava aqui olhando as respostas dos nossos companheiros e lembrei de uma frase, né, na verdade de uma palavra que tem origem grega, que fala da catarse, né, que é o momento pelo qual a gente cria um processo de limpeza, né, olhando na dimensão psicológica, de todas essas nossas angústias e todas essas nossas tristezas, deixando as nossas mentes mais tranquilas, mais vazias, para que a gente tenha a inspiração, a vontade, né, o interesse de mudar o cenário, de mudar essa condição que nos encontramos de sofrimento. Porque a culpa promove naquela pessoa um sentimento muito negativo, que impede o avanço, que impede as novas atitudes. Então é um processo que a gente tem que também ter de nos limpar, né? De ter a mente mais aclarada para que a gente tenha condição de supor esses problemas.
Clarissa?
E Flávio, você falando me despertou aqui, né? Quantas vezes a gente acha que fez alguma coisa errada, mas se a gente para para analisar, quantas coisas a gente faz certo? Então, se às vezes não deu tempo de dar um adeus para algum parente querido, mas se a gente parar para pensar em quantos momentos a gente esteve ao lado dele durante a existência, às vezes a gente fala alguma coisa que não pega bem para alguém, mas quantas vezes a gente diz coisas boas? Então, se a gente começa, né, a olhar o nosso real valor, se a gente começa a buscar nos amar, ter aquela humildade que faz com que a gente que veja as nossas limitações, mas também veja as nossas virtudes, a gente começa a deixar focar só o que nos afeta, só o que a gente faz de errado, e pensar que a gente está aqui buscando nos esforçar. A gente erra, mas a gente também acerta, e a gente precisa aceitar que a gente tem nossas limitações e buscar nossas virtudes, né?
9h32, vamos fazer um intervalo aqui, né? Nós voltamos já já. Liga pra gente aqui, 44-35-9020, 997-666-555. Um abraço especial pro Geraldo lá de Mauá. Geraldo, um abração pra você. Geraldo Lima, que era locutor aqui da ABC, apresentava o programa Estação do Ouvinte todos os domingos das 14 às 16. Agora tá o Adivan nesse horário aí, depois do Leal, com o programa Portugal Trilha Nova. Tá ligado com a gente aqui, achando o tema muito oportuno para o nosso momento atual. É isso aí, Geraldo. Um abração para você e parabéns pelo todo o trabalho que você fez aqui. Voltamos já já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.novecem.com. 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui pela ABC com o Semana Boa Nova. Hoje estamos falando sobre culpa e perdão. Está com a gente aqui o Eugênio Valdo Forte, que é ator e tarefeiro do Centro Espírito Obreiros do Senhor. Um tema muito importante e a pergunta que está aí para você responder na nossa página no Facebook Live ou ligar para a gente dizendo o que você acha, é difícil se perdoar ou perdoar os outros, né? Liga para a gente aqui e diz o que você acha disso. 44-35-90-20, 997-666-555. Ô Forte, o auto-perdão pode nos induzir ao comodismo de nós não trabalharmos mais os nossos defeitos?
Não. Auto-perdão, não. Se ele for realmente...
Eu me perdoo a mim mesmo, né? Então, me acomodei, agora posso fazer tudo quanto é coisa errada, hein?
O auto-perdão, ele tem a força, a dinâmica de nos reconstruir, restituir. Conforme foi falado assim, bola para frente, né? Vamos observar o que foi feito e vamos crescer com o que foi feito e vamos desenvolver com o que foi feito. Agora, se o auto-perdão se caracteriza por essa acomodação que você se refere...
Que é o comodismo.
A rigor, não é o auto-perdão que a gente está se referindo. Isso é uma... Eu tinha até separado aqui o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre bem-aventurados misericordiosos. Tem um item chamado indulgência. E o Espírito nos chama a atenção para os aspectos da indulgência. O espírito, que é o espírito José, o espírito protetor, ele diz que nós somos muito indulgentes conosco e severos, acentuadamente severos com o próximo. E muitas vezes essa indulgência, essa severidade com o próximo e essa indulgência para conosco nos leva a essa situação que você, pelo menos o que eu estou entendendo, de acomodação. Ah, ninguém sabe o que eu estava passando na hora. É, você viu como é que ele me tratou? Também diante daquelas circunstâncias, aquelas contingências. Pô, o que é que você quer? Mas você é espírita. Eu sou espírita, mas não tenho sangue de barata. E a gente vai tratando essa questão com uma indulgência que não é indulgência proveitosa,
produtiva. Desculpa.
É uma estrutura de acomodação. Aí o Espírito nos chama a atenção. Por que você também não age dessa forma com o próximo e é tão severo com ele? Com o outro você não leva em consideração as circunstâncias que ele estava envolvido, o momento que ele estava vivendo, as dificuldades que estavam estabelecidas em sua vida. Então é muito importante que o auto-perdão é o mesmo perdão que se proporciona ao próximo, só que tem esse prefixo que sugere que a gente pense em nós outros primeiro, auto perdão, mas a essência é o perdão. E tem uma coisa: com a medida que eu medir, eu serei medido; com o peso que eu pesar, eu serei pesado. E são palavras de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Quando eu não sou tão severo para com o próximo, indulgente nessa acomodação para comigo, eu estou perdendo a chance de progresso, como se referiu ao Marinho. Então, auto-perdão não nos conduz à acomodação. O auto-perdão significa: eu entendo a minha dificuldade, reconheço a minha fragilidade, meu estágio evolutivo, reconheço a minha dificuldade acentuada de me manter no caminho que o Cristo me proporciona, que é um caminho estreito, a minha dificuldade de passar pela porta estreita, e essa mesma lógica eu aplico ao meu próximo quando ele está agindo. é o mesmo perdão que eu proporciono ao próximo que eu confiro a mim. Então, é um equívoco entender que auto-perdão é ser indulgente, está tudo liberado. É na mesma proporção. Por isso que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia.
Flávio, o que é que Jesus quis dizer com a afirmação de que o amor cobre a multidão de pecados?
Essa orientação, né, do Cristo, né, consta no livro de Pedro, né, na Bíblia Sagrada, e ele nos esclarece que as nossas atitudes de amor e mudança nos colocarão numa condição melhor dos atos que tivemos anteriormente. E nos mostra que já está próximo do fim e que todas as coisas, portanto, nós devemos ser sóbrios e nos também colocar em vigilância e em oração, que são os recursos necessários para que a gente tenha estímulo para nos transformar. Porque esses são os estímulos principais para que a gente vença a dor da culpa e das problemáticas que executamos e que nós tenhamos forças para exigir de nós um comportamento mais amoroso e diferente para com todos e para conosco mesmo.
9h41, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para a sua casa. Aí. Casa Rossi, 44-51-79-50. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem, a companheira de Olinda Couto estará aqui falando sobre lidando com a perda de entes queridos. E hoje está o Forte falando sobre culpa e auto-perdão. Forte, você queria fazer um comentário?
Um breve comentário. Às vezes a gente diz assim, eu preciso me policiar mais. Eu tenho que me policiar. Às vezes eu tenho que me policiar do meu pensamento, eu tenho que me policiar. Você vê que a gente entende que polícia, o que é o papel de um policial? É manter a ordem. Aí de nós, se não tivesse os policiais bem treinados, nas vias públicas, nas repartições, mantendo a ordem. E eles, um bom policial, ele não é violento. Ele chega, só a presença dele já confere, ó, a lei está aqui. Aqui está a regra, não pode ser assim. Mas muitas vezes o policial tem que se levar para a atividade mais violenta, de conter aquela situação que não pode prosseguir. E nós entendemos que policiar é agir, né, com essa agressão. Então, quando eu digo assim, eu tenho que me policiar mais, o auto-perdão não usa essa frase. Quem já entendeu o auto-perdão não se policia. Isso não é um papel de policial, isso é um papel de educador. Tem uma diferença do papel do policial e do educador. Diferença fundamental, básica. Então, vamos evitar falar, eu tenho que me policiar mais, eu tenho que me educar mais. Eu tenho que ter mais atitude, mais... Não é policiar. Porque o policial, às vezes, chega de cacetete na mão, tá? Com gás lacrimogêneo. Estou fazendo uma metáfora. O educador, não. O educador chega e acolhe, entende, sugere, espera, cuida. Então, o auto-amor, nesse processo, não é preciso me policiar mais. Não. Preciso ser um educador, um auto-educador. Desta forma, eu compreendo que quando eu sou auto-educador e não sou policial, eu deixo de ser policial com relação ao próximo. Porque a gente sai muitas vezes criticando de uma forma contundente o próximo, exigindo dele qualidades que a gente não possui, exigindo dele condutas que a gente mesmo não sustenta, exigindo dele prática que às vezes a gente tem toda a dificuldade de praticá-la. Então é muito importante a gente entender isso, porque aí, isso é a estrutura do auto-amor.
Marinho, você queria dar um aviso para os nossos ouvintes, Marinho, sobre um lançamento aí de um livro? O que, que é isso, Marinho?
Obrigado, Toribio. Eu estava aqui esperando uma oportunidade, por isso que eu pedi para você um tempinho, porque nós recebemos aqui a notícia do lançamento, de mais um lançamento do nosso amigo, o médium Alaor Borges Júnior, lá de Uberaba, né? E o Alaor acabou de me lançar aqui um livro. Aliás, fazendo aqui um parênteses, né? Normalmente os livros espíritas, o autor doa os direitos autorais, porque faz parte do trabalho da filosofia espírita que tudo que nós fazemos pela mediunidade seja gratuito, né? Então ele não tem, como a maior parte dos livros espíritas, né? Principalmente os mediúnicos, não visam nenhum resultado financeiro. E a importância desse livro último do Alaor é muito grande, porque ele está sendo psicografado pelo espírito Edgar Armon, que foi uma figura muito importante no cenário espírita, principalmente do nosso país, aqui de São Paulo, né? E o livro tem o título de Parceria Mental. É um livro sobre mediunidade, coisa que nós sabemos que Edgar Armon foi um grande mestre, um grande professor quando entre nós, na questão da disciplina, principalmente na prática da mediunidade, né? E este livro, ele mostra um aspecto até que foi citado no programa aqui, que é a responsabilidade que um médium tem e a participação ou a coparticipação que um médium tem em toda manifestação mediúnica, né? Mostrando que os espíritos utilizam o médium com tudo aquilo que ele apresenta de talentos, com tudo aquilo que ele apresenta de experiências, de sensibilidade, para que ele possa transmitir a mensagem, né? É um livro que mostra que aquela ideia de que o médium é simplesmente uma máquina, né? Quando ele está falando da mediunidade mecânica, não é? Que nunca é assim, tá certo? Que existe efetivamente uma grande parceria entre o espírito comunicante e o médium que está recebendo aquela mensagem, né? Para que aquela ideia possa ser transmitida da melhor maneira. Então, aos estudiosos da mediunidade, é um material novo, um material que complementa muito das obras que falam sobre mediunidade, por um espírito como Edgar Armon, que conhece profundamente isso, e agora do lado de lá, mais ainda, vendo, né, e sentindo como que os processos mediúnicos se passam, traz muito material para estudo e reflexão aqui. O nome do livro é Parceria Mental, e ela pode ser solicitada aí nas livrarias dos centros espíritas, que com certeza estarão sendo disponibilizados. A editora que editou esse livro é a editora Pilares.
Aí, uma recomendação, aliás, em quem achava que o comandante Edgar Armon estava quietinho do outro lado, tá nada, tá trabalhando pra caramba. Uma obra linda, muito bonita. Aliás, você que está estudando aí, fazendo curso de médio, etc., não deixe de ler, é importante ler. Muito bem, 9h48, Clarissa, como é que a gente lida com o sentimento de culpa do dia a dia? Eu não podia comer isso e comi, eu devia descansar mais, não descansei. Como é que a gente lida com isso aí?
Toribio, isso é muito comum. Muitas vezes a gente vive numa sociedade em que se busca a perfeição. A perfeição pela alimentação ideal, a perfeição pelo corpo ideal, a perfeição pela nossa rotina ser ideal. Mas todas essas atividades, elas fazem também, por mais que sejam materiais, coisas do dia a dia, elas fazem a gente evoluir espiritualmente. Porque a gente está aqui para evoluir espiritualmente através das coisas do dia a dia. A gente vive no mundo material. E através dessas atividades, Turiba, a gente precisa entender que nós não somos perfeitos. A gente precisa entender que a gente não é uma máquina, que a gente erra, a gente precisa compreender que quando a gente erra, a gente precisa se aceitar, a gente precisa se perdoar. E não há nada planejado que saia como planejado. A gente precisa começar a buscar essa aceitação, Turiba. Buscar esse autoconhecimento e entender que nós não estamos aqui só para acertar o tempo todo. A gente vai errar, a gente procura, a gente precisa buscar entender que a gente precisa se aceitar.
Flávio, é possível a gente ter a situação de que o sentimento de culpa pode levar a pessoa a perder o interesse pela vida buscando o suicídio? Como Turibio, é que lida com isso, hein?
Turibio, obrigado pela pergunta. Esse foi um tema bastante falado e estudado no programa da semana passada, com a dona Miltis Bona. E eu gostaria de me amparar, né, no esclarecimento na questão 909 do Livro dos Espíritos, onde se poderia o homem sempre, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. E aí os espíritos nos respondem que sim, e que frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O homem que, o que falta na verdade para todos nós é a vontade. E aí os espíritos nos esclarecem que com pouco entre nós fazemos esses esforços verdadeiros. Nós entendemos que as dores que acometem essa pessoa, que leva a esse desatino, são muito, muito fortes. Mas as pessoas precisam buscar com muita energia, com muita disposição, superar esse desejo nefasto. E que eles possam encontrar o amparo nas casas espíritas, que eles possam vencer o silêncio, abrir os seus corações, para que possam receber a ajuda necessária, para que possam sair dessa faixa mental que realmente não trará benefício algum. E que as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque essa culpa pode começar de uma maneira muito simples e depois ser devastadora, onde a pessoa acaba não suportando, mas que elas possam recorrer à ajuda que nós estamos dispostos a oferecer. Nós temos muitos veículos, muitas formas de atender esses irmãos. O CVV faz um trabalho belíssimo, a Casas Espíritas tem um atendimento fraterno, tem os tratamentos que auxiliam nesse processo para vencer essa enfermidade moral, essa enfermidade que acomete a condição da mente da pessoa e que provoca esse desatino que, com certeza, não trará benefício algum.
Uma dica aí, pega lá na página do semeador.org e clica lá na aba rádio e escuta o programa de sábado passado que foi sobre isso, né?
Cadê
o valor à vida e não ao suicídio, né? 9h51, Clarissa, o que é que você tem aí?
Eu tenho uma ouvinte de Mauá, ela ligou pra cá e contou uma história pessoal. Ela comenta que uma certa vez, em 2013, na verdade, ela teve uma dificuldade com a irmã dela, porque a irmã fez um convite, ela não aceitou, porque ela estava em luto, e a irmã parou de conversar com ela. E aí ela pergunta, né, como entender a atitude da irmã? Deixou de falar com ela por um motivo, por um luto, ela tinha um motivo para não ir naquele compromisso. E aí isso nos faz pensar, como a gente deve agir, Hélio, quando as pessoas não conseguem aceitar o que a gente tem para oferecer naquele momento e não nos perdoa, não aceita, e isso gera um conflito entre duas partes?
Essa mereceria uma resposta até um pouco muito mais longa do que eu vou dar, que o tempo não permite agora. Porém, nós precisamos contextualizar. Essa é uma palavra que se chama contextualizar. Eu sugiro até que ela procure saber o que significa contextualizar, certo? Em que momento essa irmã dela estava, né? Porque muitas vezes o que ela está considerando que a irmã considerou não é exatamente o que a irmã considerou. Ela considerou uma outra coisa, tanto que ela...
É empatia.
Tanto que ela se ofendeu muito mais do que ela imaginava que podia se ofender. Mas eu pensei, como é impossível? Ela não tem condição de saber isso daí. Enquanto ela não souber isso daí, ela tem que perdoar a irmã, certo? E ficar à disposição da irmã sempre. Sempre à disposição, desconsiderando qualquer coisa que tenha acontecido. Ela desconsidera de cá, que a irmã uma hora vai desconsiderar de lá. E ela se esforçar para saber por que realmente, o que foi que realmente a irmã dela se sentiu quando ela não quis chegar nesse compromisso, né? Se ela descobrir isso daí, beleza, a irmã dela haverá, elas vão se harmonizar. Enquanto ela não descobrir, não haverá essa harmonia. Mas ela faça a parte dela, faça de cá, que a irmã dela acabará fazendo por lá, né?
Forte, recomendação para quem nesse momento está aí com um sentimento de remorso.
Eu gostaria de considerar a pergunta que foi feita para os ouvintes. Pediria até que você, na medida possível, pudesse repetir para mim.
A pergunta é assim, ó, você acha difícil se perdoar ou perdoar aos outros?
A resposta a essa pergunta é muito pessoal. Alguns dirão, é mais difícil perdoar o outro. Outros dirão, é mais difícil perdoar a mim mesmo. Eu não devia ter feito isso. O remorso, ele está associado, no meu ponto de vista, a exatamente essa dificuldade. Porque, a rigor, o mais difícil é realmente perdoar-se, na minha opinião. Porque é interessante, o remorso, ele revela uma sinceridade. O remorso, na sua essência, no seu radical, na sua origem, revela alguém que sabe que não foi bem. Que eu estou arrependido, eu remorso. Eu não devia ter feito. Ao passo que eu aprendo a me perdoar, eu estou sempre habilitado, por essa razão, a perdoar o outro. Porque o remorso, ele está associado a essa dificuldade enorme que a gente tem de auto-perdão. Quando eu reconheço o meu equívoco, o meu erro, minha escolha que não foi feliz, eu não chego ao remorso. Imediatamente eu interrompo esse processo. O remorso é quando você aprofunda. Você vai, entra como se fosse uma areia movediça, você vai mais profundo e aquilo te envolve, você vive dentro lamentando no remorso. E qual tal qual areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você se afunda naquela situação. O remorso é um estágio posterior a esse processo de reconhecimento da responsabilidade, do equívoco. Então, ao reconhecer o equívoco, ao reconhecer a atitude que não foi feliz, imediatamente você entra no processo de auto-perdão, de aceitação, de assumir. E você trabalha isso bem. Fala, não, eu realmente não fui feliz e tal. Reconheço, você chega na fronteira do remorso, mas não entra lá. Você não entra nessa areia movediça. E você também, na perspectiva do outro, você também estabelece uma relação de perdão. Não, eu compreendo, a empatia, conforme eu compreendo a dificuldade do outro, porque ela também me pertence. Então, essa é a sugestão que eu dou.
9h57, estamos no minuto final do Semana Boa Nova. Recomendação do livro para os nossos ouvintes, Hélio.
O livro Ação e Reação.
Ação e Reação.
Ação e Reação, do André Luiz, né? Do Escritório de Defesa Cândido Xavier. Né?
Marinho.
Eu gostaria também de recomendar a leitura do livro Pensamento e Vida.
Muito bom.
Do Espírito Humano, pela mediunidade de Chico Xavier também. Fala muito dessa questão
mental. Tem um capítulo específico sobre...
Palavra especial. Forte. Uma palavra só em relação ao tema de hoje. Que você queira deixar aí no ar para os nossos ouvintes. Uma palavra só.
Amor a si mesmo.
Amor a si mesmo. Muito bom. Muito bem, saiu aqui a ganhadora da segunda hora de hoje, é a Maria Isabel D'Amico. Portanto, a Glória Camargo na primeira hora e a Maria Isabel D'Amico na segunda. Parabéns a ambas, vão retirar o livro lá no Semeador. A Clarissa está indicando como é que vai ser a busca do livro. Forte, muito obrigado pela sua vinda aqui
hoje.
Eu que
agradeço, muito. É sempre uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês.
Muito bom. Sábado que vem, a companheira de Olinda Couto estará aqui com o tema Lidando com a Perda de Entes Queridos. Logo mais às 23h30, o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz estarão aqui pilotando os microfones com a história de uma mensagem. E agora, chegando aqui, estreando aqui na BC, o Show da Cidade com o companheiro Osmar Zani, está aqui aguardando no estúdio, já vai pilotar. Osmar, sucesso para você. Não desliga não, fica ouvindo o Osmar que ele já vai entrar já já.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser,
é sonhos que podemos ter. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.